Começou aqui a coluna agora com o Edgar Oliveira, que está dançando aí do outro lado, já com um copo de cerveja na mão. Muito boa tarde, Edgar, tudo bem?
Boa tarde, Leandro. Tô quase, ainda não entrei na folia, mas tô me preparando.
Você, como sempre, tá um, dois, três copos na nossa frente, né? Então daqui a pouquinho
por aí.
A folia vai chegar por aí, né?
Por aí, mas porque é sexta-feira, hein?
Exato. Edgar, eu pedi para você ouvir aí, ó, tem uma pesquisa que saiu hoje, que alguns portais de notícias aqui do Brasil estão divulgando, uma pesquisa que foi feita pela XP Investimentos, fazendo um comparativo, porque por conta da pandemia, né, Edgar, a gente ficou 2 anos sem ter carnaval de rua, sem ter bloco, sem ter desfile de escola de samba.
Positivo.
Comparando o preço da cerveja em 2020, o último carnaval de rua, com agora. O preço da cerveja ficou 15% mais caro na venda fora de casa e 25% mais caro nos supermercados. Cerveja ficou mais caro, como muita coisa no Brasil, obviamente, tivemos inflação e tudo mais, mas ninguém vai deixar de beber sua cervejinha no carnaval. Aí eu te pergunto, Edgar, se a cerveja industrializada aí, ela ficou um pouco mais cara, mais pesada no bolso, como é que tá no segmento artesanal? Tá compensando mais? Tá valendo mais a pena pro folião, às vezes, talvez tomar um chopinho antes, uma bebida feita aqui, artesanal, capixaba?
Então, o que, que a gente tem que pegar nesse comparativo? É o grau de qualidade que a pessoa quer. Quando você fala que a área industrial, a cerveja industrial sofreu alguns aumentos, para a área artesanal a gente sofre aumentos muito maiores. Até porque o fornecimento de matéria-prima para a gente, ele sempre é secundário. É, a prioridade das grandes fabricantes é sanear o fornecimento das grandes indústrias e, quando sobra, eles vendem para os artesanais e com taxas de preço diferenciados. Então, o que, que a gente tem que levar em consideração é, se a pessoa preza a qualidade, indiferente das variáveis de valor, ele vai ter sempre um produto de melhor qualidade com o artesanal. Se ele preza só preço, aí é uma concorrência difícil de bater. Então a gente vai ter que ver esse fator aí, colocar preço versus qualidade, para ver o que que ganha.
É, pensando na qualidade do produto, né, Edgar? Às vezes também num chopp artesanal, que é mais consistente, é uma bebida mais robusta, você também vai beber menos em quantidade, né? Que não, às vezes,
principalmente, sem dúvida. Então vem o fator
latinha,
de objetivo aí, né, Leandro? Você vai ter, por exemplo, cervejas que tem 8, 10, 12% de graduação alcoólica, enquanto que o industrial normalmente está na casa de 4,5%, 5%. Então, isso também é mais em cima do resultado que o folião quer. Como artesanal também tem as fracas, né? O que você tem que olhar, o que eu falo muito, vamos falar só de qualidade de fornecimento comparativo com relação a industrial e artesanal, não. Os filhões têm que tomar muito cuidado, né? Porque essa sede ao pote, depois de 2 anos sem carnaval de rua, pode ser muito perigosa. As pessoas podem perder as referências e consumir bebida, indiferente do tipo de bebida, em volumes que não são adequados, e isso aí é uma situação bem ruim. Eu sempre falo, né, se for dirigir, não beba, beba com responsabilidade, com moderação. Que legal, gente, eu gosto de beber para degustar a cerveja, Leandro. Tem gente que bebe para ficar tonto, né, então é uma situação difícil da gente fazer um panorama entre os dois.
Sem dúvida, principalmente no carnaval, né? Vai ter gente que está querendo só quantidade mesmo, né, Edgar?
É, e aí, infelizmente, a industrial, a diferença de preço, indiferente do aumento, já é muito, muito grande. É, enquanto que a gente tem uma cerveja artesanal aí, 12, 13, 15 reais o litro de uma Pilsen, você tem as industriais que você vai conseguir latão por R$ 3, três e pouco, de 474 ml, quer dizer, R$ 6 e pouco você tem quase o litro, R$ 7 o litro. Então já é uma comparação difícil, mas são eu sempre falo que são consumidores diferentes. Quem quer volume e preço vai para o industrial. Quem quer qualidade sabe que ele vai estar, além de estar consumindo satisfeito, produto gostoso, ele vai ter um produto muito mais saudável nas linhas artesanais.
Agora, Edgar, você estava falando aí que você gosta de degustar, mas tem gente que vai para esse carnaval para entornar mesmo, hein? Você tem uma dica aí de ressaca, de repente? Você que é um entendedor aí da cerveja?
A bola da vez há já uns 2 anos, o pessoal já está se voltando para a cerveja um pouco mais de destaque, um pouco mais com um pouco mais de corpo, um pouco mais de amargor. Então a Heineken tem sido a bola da vez. Como a gente falou em concursos que houveram aí, assim, concurso entre aspas, né, que eu acho um concurso meio de pedras marcadas, né, mas muito, muito reduzido para tirar, para falar que é melhor cervejas, mas são boas cervejas. A Spalter é ótima cerveja, a Império está com uma cerveja maravilhosa, no sentido de sabor, são cervejas muito equilibradas. Mas eu sempre deixo claro que são cervejas que têm partes químicas que talvez não sejam tão interessantes.
Edgar, tem aquela lenda, Carol estava brincando aqui na abertura do programa, que para curar uma ressaca só iniciando outra, né?
Na minha terra, quando eu era mais novo, o pessoal já tinha o seguinte: bobeira ter ressaca, emenda uma na outra e ter uma ressaca só no final do carnaval. Então tem gente que vai nessa lenda, né, Leandro? O cara começa o porre hoje na sexta-feira e só vai ter ressaca na quarta-feira que pisa, né?
Pois é. O segredo acho que é estar sempre bebendo água, hidratando e moderando a quantidade.
Não, eu sempre falo o seguinte, você quer, pode até para você ficar alto, mas você, de forma saudável, não ter pós homéricos, sempre que você está tomando cerveja, consuma muita água nos intervalos. Então você lá, tá, por exemplo, você vai tomar uma garrafa de cerveja de 600 ml, no intervalo ali toma 300 ml de água. Você vai ver que isso vai ajudar o organismo a processar toda a parte química, o próprio álcool, e os pós não vão ser tão homéricos, você vai ficar feliz da vida do mesmo jeito, mas de forma saudável, e não ter aquela famosa ressaca no outro dia de, pelo amor de Deus, nunca mais bebo. É a turma da mentira, né?
Com certeza,
Mas que da hora dá vontade de fazer. A gente fala com certo teor de realismo, apesar que a gente esquece algumas horas depois, mas bate aquela, já passei por isso, bate aquela assim, eu nunca mais bebo, né, mesmo.
Tá certo, então, Edgar.
E evitar também, Leandro, evitar misturar demasiadamente. Tem gente que toma cerveja, toma uísque, toma vodka, toma cachaça, toma gin. Cara, é muita coisa pro pobre fígado processar, né? O rins dos caras não aguenta. Então, às vezes a pessoa aproveita da baixa idade, mas eu falo assim, o corpo cobra essas contas depois. Quando ficar mais velho, ele vai saber o que eu tô falando. A conta sempre tem que ser paga.
Tá certo, Edgar. Muito obrigado aí pelas dicas. Então, um bom carnaval pra você. Um bom carnaval pra todo mundo que vai comparecer.
Hoje eu tô mais light, tá, Leandro? Eu vou manter só duas na tua frente, mas de forma bem light, tá? Nada de exagero, não, que eu quero curtir meu carnaval na íntegra, com tranquilidade, consciência e alegria. E desejo isso a todo mundo, né?
Valeu, Edgar.
Vamos aproveitar.
Bom carnaval. Tchau, tchau.
E depois desses 2 anos... a gente tem volta a ter vida, né? E que o Brasil retorne depois do carnaval, né? Que sempre o ano sempre começa depois do carnaval, estou ansioso.
Valeu, Edgar. Até semana que vem, então.
Feliz carnaval para vocês todos. Um abraço a todos.